vermelha para toda a nossa grande região. Mas, gente, com muito prazer nesta manhã, nós estamos em contato telefônico com o deputado estadual do PT, deputado Edgar Preto, porque o presidente aí da Comissão de Segurança e Serviços Públicos na Assembleia Gaúcha, o deputado Edgar Preto, tem acompanhado de perto aí as propostas do governo estadual para privatizar as empresas estatais. E é exatamente com o deputado Edgar Preto que nós vamos conversar e já cumprimentamos e agradecemos pela participação na nossa programação. Deputado, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva. Estou bem, graças a Deus. É um prazer falar com você, viu, com todos os ouvintes da Rádio Cacique, toda essa grande região que é o alcance da Cacique. Eu sei que por microfone da tua programação aí eu falo com milhares e milhares de ouvintes, por certo, viu? Muito obrigado pelo espaço.
É, nós que agradecemos a sua disponibilidade e ainda mais para falar de um assunto que seguramente tem gerado muita polêmica e muita apreensão, não é isso, deputado?
Muito, porque o governo do estado chamou a sua base parlamentar, pediu para a Assembleia se dedicar nesse momento de enormes dificuldades, Paulo Silva, em função do coronavírus, da crise econômica, muita gente sofrendo, indo em lutados, muita gente que sofre esperando ainda um leito de UTI, que pese agora nesses dias. A gente vai tendo aos pouquinhos boas notícias sobre o nosso sistema de saúde, mas a situação ainda é muito complicada. É, temos necessidade de tantas coisas, e o senhor governador Eduardo Leite chamou a sua base parlamentar e pediu à Assembleia Legislativa que se dedique, que bote as suas energias agora a aprovar uma proposta de emenda à Constituição, mudar a nossa Constituição para permitir que não seja mais obrigado consultar os gaúchos e gaúchas se eles querem ou não, se concordam ou não em vender as nossas empresas públicas, Paulo Silva. Então, é um assunto polêmico. Eu tenho me posicionado, como você disse, sou presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, e essa PEC, para os nossos ouvintes compreenderem, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Ela tem uma tramitação especial, ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça, em que pese não ser um assunto novo, ela já está na Assembleia protocolada desde 2019, mas estava ali paradinha, como não tinha ambiente político, não se movimenta. Com o pedido, o sinal do governador, ela passou a tramitar já. Isso que é a comissão que analisa a questão constitucional da matéria, e aí ela tem que passar por duas comissões de mérito, que discute o mérito da matéria. E uma delas é a Serviços Públicos, da qual eu sou presidente, e no colegiado dessa comissão, dos deputados, que são 12, coube a mim, então, fazer o parecer. Se eu concordo ou não com a tramitação dessa PEC, meu parecer foi contrário. É, depois de um amplo debate que fizemos, foi votado na segunda-feira agora, dessa semana, e foi rejeitado, meu parecer. A maioria dos deputados que compõem a base do governo, agora ela segue então para a Comissão de Finanças, que é a última comissão que vai ser debatida. Depois está apto para ir ao plenário, viu, Paulo? Eu sustentei no meu parecer, também em que peça uma comissão de mérito, eu argumentei que essa matéria, a nossa ver, é inconstitucional. Primeiro, ela não está na Constituição a garantia e a obrigação do governo fazer um plebiscito, consultar o povo, se quer ou não vender o patrimônio público, por acaso, viu, Paulo Silva? Ela está ali justamente pelo trauma que foi, pelo péssimo negócio que aconteceu lá no governo do Antônio Brito, quando ele vendeu parte do nosso patrimônio público. Deve lembrar que foi ali a venda da CRT, a venda de parte, boa parte da CE já, a União Geral de Seguro, Assucinos Piratini. Foi naquela vez, Paulo Silva, que foi botado nas estradas gaúchas os malfadados pedágios. Nós passamos 20 anos pagando o pedágio mais caro do país, e nós não tínhamos nenhuma contrapartida, porque foi um negócio muito bom por um lado só, no caso as concessionárias. Então, fruto daquele trauma que foi, a Assembleia Legislativa se dedicou a colocar na Constituição que a partir dali, 2002, era o povo gaúcho que deveria ser consultado se querem ou não vender o patrimônio público.
E pela maneira que as coisas estão se encaminhando, o senhor imagina que vai acontecer uma derrota, digamos assim, da comissão e uma vitória do governo, a privatização efetivamente, o senhor acredita que vai acabar acontecendo, deputado?
Olha, tem jogo para ser jogado ainda, viu, Paulo Silva? Tem na Assembleia Legislativa mais uma comissão, possivelmente será derrotada depois do plenário. Acontece que uma PEC, uma proposta como essa, ela precisa de uma votação também especial. O governo precisa dois terços dos deputados. Dos 55 deputados, 33 precisam dizer sim à proposta do governo. Acontece que o governador tem uma base de maioria, ampla maioria aqui, viu, Paulo Silva?
Exato.
Porque uma forma... Uma matemática simples, né? O perdedor se aliou com o ganhador. Uhum. Tu deves lembrar que quem foi para o segundo turno nessa eleição foi o Sartori, do MDB, e o Eduardo Leite.
Sim.
E tiveram brigas homéricas. Chegavam a brigar, inclusive, para você fazer quem era o mais amigo do Bolsonaro. Tu deves lembrar, o Sartori chegou a trocar o seu nome no segundo turno, ele era o Sartonaro, para dizer que era Sartori com o Bolsonaro. Então, brigaram tanto e agora estão juntos. E o governador Eduardo Leite é o governo que tem a maior base parlamentar na Assembleia Legislativa. E eu ainda acredito muito na movimentação social, viu? A famosa Federação dos Municípios tirou uma carta por unanimidade, entregou ao presidente da Assembleia e mandou para o governador pedindo que parasse a tramitação dessa PEC. Argumentando que se a Corsã existe, Paulo Silva, é justamente porque tem a participação dos municípios. E como ficará os municípios com a interrupção do fornecimento de água, entregar para a iniciativa privada? O governador está indo na contramão do que vem acontecendo no mundo todo. Muitos países que privatizaram estados, mundo afora, que privatizaram a água, o saneamento, a energia, estão agora reestatizando, porque a partir da privatização o serviço ficou de péssima qualidade e passou a ser cobrado muito caro. A Corsã, para encaminhar aqui esse assunto, a Corsã tem um subsídio cruzado, viu, Paulo Silva? O que significa isso? As grandes cidades, que a Corsã tem lucro, porque é mais fácil botar água nas casas, mais próximo, a captação de esgoto, ela subsidia os pequenos municípios que é mais distante levar água e que não dá lucro, dá prejuízo. Então, o subsídio cruzado no organograma da Corsã é que a Corsã não pode visar lucro, ela tem que prestar o serviço. Imagina você nessas pequenas... investimento de água, muito possivelmente vai recair sobre os prefeitos, o ônus, de interromper um serviço como esse. Então, foi feito esse pedido. Eu estou recebendo da nossa comissão, que eu presido, o presidente da Assembleia também, centenas, quase já, dezenas e dezenas de moções de repúdio que as câmaras de vereadores estão tirando. Eu acredito nessa movimentação, porque o governo disse, eu vou quebrar a minha palavra e espero que o povo entenda. Como assim? E o principal argumento que ele usou na campanha para ganhar a eleição do Sartori foi... O Banco Sul e a Corsã, se eu for eleito governador, seguirão públicos. E agora, num momento de crise como esta, ele decide que a prioridade é botar os deputados, tirar o direito do povo a se manifestarem se querem ou não. Então nós vamos lutar aqui com toda a força para evitar que esse retrocesso de novo ocorra, porque o exemplo que nós tivemos no Estado não são positivos, viu, Paulo?
A gente gosta sempre de tentar ser objetivo para a população entender bem esse processo, e eu sei que o senhor tem essa facilidade, deputado Edgar Preto. O senhor, por estar acompanhando e pela sua experiência, nós vamos ter uma definição nessa situação ainda esse ano ou vai ser postergada, deputado?
Se o governo continuar, Paulo Silva, dando curso na sua decisão, ainda no mês de abril, essa proposta está apta a ir ao plenário, viu?
Então é mais rápido do que se imagina.
Que o governo tenha sensibilidade, que atenda aí o pedido que está sendo feito pelo conjunto dos prefeitos, das câmaras de vereadores, da população, que aos poucos vai sabendo que realmente está embutido nessa proposta, né? Você viu que agora venderam a nossa ACE, a parte da distribuição. Eu vi aquela imagem e fiquei impressionado, viu, Paulo Silva? O governador saiu daqui do Rio Grande do Sul, levou uma turma junto de membros do governo, deputados da sua base, foram para São Paulo para vender a CE por 100 mil reais. Bateu o martelo por 100 mil reais. Um preço, dizia ele, simbólico, porque tem uma dívida com o Estado. Tu sabe qual é a dívida que a CE tem com o Estado, Paulo Silva, empresários ouvintes?
Quanto?
É justamente o imposto, o ICMS, que o governo Sartori e o Eduardo Leite determinaram para a direção da da CE que não pagasse imposto para o Estado. E, obviamente, passou a ser uma dívida grandiosa. É uma das empresas que mais deve para o ICMS, porque foi uma decisão política de não pagar o ICMS. Quem não via o presidente da CE, assim como é o da Corsã e do Corresul, é o governador. Então foi uma decisão política para ter justamente os argumentos necessários para privatizar a nossa CE, parte dela, por R$100 mil, um preço que chega a ser vergonhoso. Eu não sei se a viagem que o governador fez num avião especial, se não ficou mais ou menos nesse valor, a viagem para São Paulo com o preço que foi vendido à nossa CE. Então vejam, prezados ouvintes, estão tentando torrar o nosso patrimônio público e nós não podemos se conformar com isso. O Rio Grande é um estado pujante, um estado organizado, tem uma estrutura construída ao longo desses anos que nos dá uma condição diferenciada dos outros estados. E não pode um governador de ocasião quebrar a sua palavra e porque tem uma base parlamentar de mais limpa, agora quer tirar o direito do povo se manifestar. Então esse é o debate, viu, Paulo Cedro, que vai ocorrer aqui. E o governo quiser, como tem a base mais limpa, é um processo super rápido e junto na tirada do plebiscito para Corsã, está na mesma PEC, nessa mesma proposta, não vai precisar mais de plebiscito para o Corresul, nem para a Procergues. A Procergues é a empresa pública que guarda todos os dados públicos, inclusive das pessoas que recebem benefício social, dos servidores públicos, das contas públicas, tudo isso que guarda esses segredos por parte do Estado é a Procergues. Então são dados preciosos e que obviamente é motivo de muita cobiça por parte da iniciativa privada. Dados como esse, da vida das pessoas, se mal utilizado, pode trazer também muitos prejuízos. O nosso Correio é a galinha dos ovos de ouro, né?
Pois é, deputado Edgar Preto, uma outra questão. Está transparente, está claro como ficaria a situação dos funcionários e se o Estado ficaria efetivamente com algum percentual da Corsã ou não?
Paulo, a Corsã teve 400 milhões de lucro ano passado, mesmo ela tendo, como eu disse, o subsídio cruzado, que não é para visar lucro, mas ela teve um superávit. A Corsã é superavitária, dá lucro, né? Portanto, eu sei que a Corsã precisa de muito mais. Eu vejo muita gente reclamando da Corsã, mas ninguém pede menos Corsã, todo mundo pede mais, mais investimento, mais saneamento, mais água, mais qualidade, né? Não se tem ainda um desenho. Eu argumentei no meu parecer, que eu fiz contrário, Paulo Silva, que essa matéria é inconstitucional, porque é o seguinte: se tu coloca na Constituição um direito do povo, passa a ser uma conquista do povo. E a conquista se deu em 2002, quando diziam, não, para vender uma empresa tem que consultar o povo. Então não pode agora a Assembleia, que já entregou esse poder ao povo por um governo de ocasião, tomar de volta esse poder. Então, certamente abre aí uma margem jurídica para ser questionado juridicamente na justiça. O Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões, argumentei isso também no meu parecer, de preservação das normas constitucionais. Acho que vai deixar brecha para um processo se arrastar judicialmente e aí prejudicar ainda mais a nossa empresa pública, a nossa muito sério e que é muito importante que a população, através dos seus representantes, dos vereadores, dos prefeitos, estejam atentos e devem se manifestar, porque afinal de contas é um momento ímpar para o nosso Rio Grande do Sul e que feita o nosso futuro, né, Paulo Silva?
Seguramente. Deixa eu aproveitar a oportunidade do seu contato, deputado Edgar Preto, e lhe perguntar sobre essa questão aí do crédito emergencial com fundo garantidor aí para pequenos negócios enfrentar esse momento de crise gerada pela pandemia. O que o senhor pensa em relação a isso, deputado?
Paulo Silva, nós somos uma bancada de oposição aqui na Assembleia Legislativa, o nosso partido, né? Nós perdemos as eleições e vamos fazer o que as urnas nos delegaram, mas eu sempre tenho dito, e essa sempre foi a minha forma de trabalhar, tem que ser sempre uma oposição responsável, uma oposição consequente. A gente não pode ficar torcendo por quanto pior melhor, a gente sempre tem que contribuir para encontrar um caminho, né? Afinal de contas, é para isso que nós fomos eleitos. E a nossa bancada, Paulo Silva, sempre, em todas as legislaturas, nessa, né, especial pelo momento que a crise também nos exige, nós estamos trabalhando muito de uma forma propositiva para o governo do Estado. Nós oferecemos, já faz um ano, o projeto que estaria tramitando ainda a renda básica. É um auxílio semelhante ao auxílio emergencial, as pessoas em situação de vulnerabilidade, para não deixar faltar para elas o necessário. Esse é o papel do Estado. O governante existe justamente para isso. No momento de crise tem que participar. E o outro setor, isso que você falou, são as pequenas e micro empresas, viu, Paulo Silva, que são, como todos sabem, os principais geradores de emprego. 70% do emprego brasileiro advém das pequenas e micro empresas, os trabalhadores e trabalhadores informais. E tu sabes que em torno de 20% dos bares e restaurantes, Paulo Silva, fecharam suas portas já nessa pandemia. Estima-se que 900 mil empresas no Brasil fecharam suas portas. Não por causa do isolamento social. Fecharam suas portas porque não tem mais viabilidade de funcionamento. O desemprego batendo nas alturas. Nós estamos, então, pedindo através de um projeto que foi protocolado fazem 20 dias, foi numa segunda-feira, já passou de 20 dias, que nós protocolamos um projeto pedindo ao governo um financiamento especial para esse setor, Paulo Silva.
Uhum.
Que se baseia o nosso projeto?
Sim.
Uma linha de crédito, sem juro e de uma forma desburocratizada. Mas como assim sem juros? Sim, o Estado bancar o juro. Nós fizemos os cálculos e entregamos ao governo de que se o governo fazer um aporte de 50 para bancar juros desse financiamento, é possível os bancos colocarem para esse setor R$1 bilhão.
Uhum.
E o que nós estamos pedindo é um ano de carência, um ano de prazo e 2 anos para ser pago. Com juros zero, com esses 50 milhões, banco um financiamento de até R$1 bilhão para ser distribuído para essas empresas. E mais importante, de uma forma desburocratizada. E por isso você citou, Paulo Silva, Fundo de Aval Garantidor. O que, que é isso? Nós queremos que o governo seja o avalista de todos esses financiamentos. Porque normalmente o Estado cria uma linha de financiamento, mas aqueles que mais precisam não têm alcance, não pegam, Paulo Silva. Não pegam porque já estão inadimplentes no banco.
Sim.
Não tem como comprovar a renda, não tem um avalista. Então, com esse Fundo de Aval Garantidor, está colocado no projeto, se virar lei, é o Estado que pode, ele ser o avalista. Isso já tem uma lei de 2011, que foi aprovada e sancionada, que garante que o governo do Estado, o Rio Grande do Sul, pode financiar juros num financiamento especial. Então, nós queremos que o Estado alcance a mão para o bem da nossa economia, alcance a mão para que não continue mais comerciante fechando as suas portas depois da pandemia, se Deus quiser, em breve, no retorno da questão econômica, fica mais fácil da gente voltar a um tempo de normalidade, o Estado participar agora. Achamos que essa é a urgência, Paulo.
É o que...
Não é vender a nossa empresa pública. A urgência é atender o que mais precisa. E é isso que nós estamos trabalhando aqui, viu?
Vamos ficar na expectativa. E qualquer novidade, por favor, nos informe, deputado. O espaço está sempre à disposição aqui. Um bom trabalho.
Obrigado, Paulo, viu, pela competência que vocês fazem comunicação e principalmente para a democracia e da Rádio Cacique em ouvir as opiniões dos diferentes, né? Eu fico muito grato e pode ter certeza. Vamos bastante e prestando contas aí para vocês. Grande abraço, viu?
Um grande abraço, obrigado, deputado Edgar Prieto, deputado estadual do PT, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos na Assembleia Gaúcha, o deputado Edgar Prieto acompanhando de perto aí essas propostas do governo do Estado para privatizar empresas estatais. Recentemente essa questão aí da Corsã veio à tona. Agora 8h41, nós voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para o seu domingão ficar